Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 31 de outubro de 2012, às 16 horas e 9 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para falar pela liderança do PT-PRB. Início do comunicado de líderes. Ao tempo que convido os deputados que estão na casa, nos gabinetes ou em reuniões para se comparecerem ao plenário para que nós possamos, então, dar início às votações que estão acordadas. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós abordamos na tarde de ontem, senhor presidente, um assunto aqui com relação a uma lei aprovada nessa casa, um projeto da minha autoria, que felizmente contou com o apoio de todos os parlamentares. É uma lei justa, uma lei que vai no sentido da moralidade que tem que ser implantada na área de prestação de serviço no Distrito Federal. E eu falei no dia de ontem, presidente, de uma série de empresas prestadoras de serviço que tinham desaparecido do mercado e não tinham honrado com os direitos dos seus trabalhadores. E hoje eu estou aqui com uma lista com 60 empresas que só no Distrito Federal já quebraram, faliram, de maneira fraudulenta e lesaram milhares de trabalhadores aqui no Distrito Federal. Dentre essas 60, eu posso destacar a Base Segurança Limitada, Alvorecer, Ativa Vigilância e Segurança, Blue Star, Braseg, Cibrais, Colossal, Comil, Convibrais, Conservo, Cordial, Dallas, Delimpec, Stack, e vai por aí, são 60 ao todo. Por isso que é muito importante que o governo do Distrito Federal, que o governador Agnello já sancionou o projeto, portanto já é lei, inclusive num ato com a presença dos trabalhadores lá no Palácio do Buriti, e que agora vem a regulamentação. Eu tenho notícia que a regulamentação está pronta, até porque acontecerão uma série de licitações agora. Uma medida interessante que está sendo tomada pelo governo do Distrito Federal é que os quartéis da Polícia Militar, os postos policiais e os quartéis do Corpo de Bombeiro será feita a segurança orgânica por vigilantes, que isso aí na Polícia Federal já é feito por vigilantes e deu muito certo. Portanto, a mesma coisa irá acontecer liberando os policiais militares, não para ficar cuidando, deputado Patrício, de questões internas do quartel, da segurança interna. Segurança será feita por vigilante qualificado. E os policiais que são preparados para a ação estarão na rua fazendo efetivamente a segurança pública. Portanto, eu quero ressaltar a importância que tem essa lei, uma lei com um alto alcance social, e que eu tenho certeza absoluta, conversei hoje com o secretário de Planejamento, Luiz Paulo Barreto, e que a regulamentação está pronta e nos próximos dias nós já estaremos com essa lei regulamentada para devolver a tranquilidade aos trabalhadores do Distrito Federal, aos trabalhadores de empresas prestadoras de serviços. Essa é uma lei que nós nos empenhamos bastante. Contei com o apoio de todos os parlamentares dessa casa, de todos os líderes partidários. É uma lei justa e uma lei que faz efetivamente, tem o amparo legal, tanto é, deputado Rony Neme, que essa lei, nós copiamos uma decisão que tem do Conselho Nacional de Justiça, que já aplica no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, ele aplica um instrumento semelhante a essa lei, e pegamos a instrução normativa número 3 do Ministério do Planejamento, transformamos nesse projeto de lei, uma lei que foi discutida com o Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, Dr. Valdir, que é um procurador-geral do Trabalho do Distrito Federal. Conversei também com o então presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal, o juiz Mário Caron, tanto ele contribuiu, o desembargador Mário Caron contribuiu com essa ideia, e nós transformamos em lei. É uma lei justa, uma lei correta, e que o governo do Distrito Federal já está sancionada, irá fazer a regulamentação nos próximos dias, e nós vamos estar assegurando o direito dos trabalhadores, mas vamos estar, acima de tudo, preservando o erário público. Porque hoje, deputado Elton Luiz, quando uma empresa quebra, quem paga é o erário. Portanto, eles já receberam todas as parcelas rescisórias, não acautelam essas parcelas rescisórias, vão embora, e aí o governo tem que pagar de novo, né? Portanto, paga duas vezes. Portanto, no caso dessa lei, a gente está impedindo que o governo venha desperdiçar mais dinheiro público pagando duas vezes. Portanto, esse é o sentido da lei. Todos os empresários de bom senso, todos os empresários que querem a moralidade, estão de acordo com a nossa lei. Um outro ponto que eu quero abordar na tarde de hoje, presidente Patrício, eu acabo de vir de um almoço com a diretoria do sindicato dos supermercados do Distrito Federal e o governador Agnello Queiroz, na presença da Geralda, que é administradora do Riacho Fundo 2, e é uma luta antiga travada aqui no Distrito Federal, que felizmente nós destravamos agora, que é o sentido, deputado Rony, da substituição tributária. O que é substituição tributária? O mercado adquire um produto, bebida, carne, qualquer que seja o produto. Ao invés do fiscal ir cobrar no mercado, o tributo é cobrado lá na origem, lá na fábrica. Portanto, na hora que sai da fábrica já é tributado e é repassado para o Estado consumidor final, né? Tanto no caso do Distrito Federal, a fábrica de bebida. Saiu a bebida, já é cobrada a substituição tributária, ou seja, é cobrado o tributo e cabe à indústria repassar. Portanto, se você tem uma indústria, é muito mais fácil de fiscalizar aquela indústria do que ter que fiscalizar 4 mil estabelecimentos. É humanamente impossível, deputada Celina, você fiscalizar 4 mil estabelecimentos. Portanto, é um clamor dos comerciantes do Distrito Federal que querem pagar os tributos, porque hoje muitas vezes o tributo é sonegado e a culpa não é deles. Eles querem pagar o tributo e estão fazendo esse apelo ao governo do Distrito Federal. Nós saímos de lá com a certeza dada pelo governador Agnello, juntamente com o secretário da Fazenda, o secretário Adonias, de que a substituição tributária no Distrito Federal será uma realidade. O governador Agnello tomou a decisão política, deputado Rony Neme, de implantar a substituição tributária, determinou ao secretário Adonias que proceda todo o processo que tem que ser feito para que valha efetivamente a substituição tributária no Distrito Federal. Portanto, eu quero, na tarde de hoje, dizer que esse almoço-reunião com o governador foi muito importante. Eu saí de lá com a certeza de que a substituição tributária será implantada no Distrito Federal, ao exemplo do que já tem em Minas Gerais e que aumentou muito a arrecadação do Estado de Minas, já existe em São Paulo, no Rio de Janeiro e todos os estados onde foi implantada a substituição tributária, a arrecadação aumentou. Portanto, o que nós precisamos efetivamente do Distrito Federal é que o Estado arrecade mais para dar mais prestação de serviço à população do Distrito Federal. Portanto, eu saí de lá hoje com a convicção, deputada Arlete, que a substituição tributária no Distrito Federal será uma realidade, tendo em vista a decisão política do governador Agnello, determinando ao secretário Adonias que implante a substituição tributária no Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Registrar a presença dos estudantes e professores da Escola Classe 404 que estão na galeria do Recanto das Emas. Sejam bem-vindos participando aí do projeto Cidadão do Futuro da Escola do Legislativo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Sejam bem-vindos aí, podem conhecer a Câmara Legislativa, a casa de todos vocês, e que vocês possam aprender muito com essa estada hoje aqui na nossa casa e cumprimentar os deputados, as professoras, podem conversar com os deputados, demais servidores, não só ali no hall, mas também nos corredores da casa. Solicitar o deputado Evandro Garla que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Projeto de lei, deputado professor Israel Batista, cria nas unidades escolares das redes pública e privada de ensino do Distrito Federal o programa Lixo Reciclado na Escola. Projeto de lei, deputado Joivale, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de aviso da presença de organismos geneticamente modificado, OGM, em alimentos destinados ao consumo humano e animal produzidos, industrializados, comercializados no Distrito Federal. Projeto de resolução, deputado Vasdeir de Roure, institui a semana e o dia da consciência negra no calendário oficial e permanente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução, deputado Roberto Negreiros, dispõe sobre normas para a contratação de serviços continuados ou não, chamados serviços terceirizados no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 6 requerimentos, deputada Helena Pedrosa, requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. 1 requerimento, deputado Washington Mesquita, requer a retirada de tramitação da indicação número 6.301 de 2012. 1 requerimento, deputada Celina Leão, requer o encaminhamento de solicitação de informação ao senhor secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal sobre o déficit de fisioterapeutas na rede pública de saúde do Distrito Federal. 3 moções, deputado Vazinho de Rouri. 2 indicações, deputada Helena Pedrosa. 13 indicações, deputado Joivale.
Solicito o deputado Evandro Gala que faça a chamada dos parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joivale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Deputado Paulo Roriz. Deputado professor Israel Batista. Presente. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputada Liliane Roriz. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasney de Roure. Presente. Deputado Washington, deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício.
10 parlamentares presentes, 14 ausentes. Nome conjunidade de comunicado de líderes. Deputado Rony, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Hélio vai falar pelo bloco. Bloco do PMDB, PPL, PTC e PTdoB. Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Um abraço especial para os nossos alunos, nossos professores, nosso futuro, que estão aí no plenário da nossa casa. Apenas trazer mais uma vez uma preocupação relacionada às nossas polícias. Nesse caso, extrapola a fronteira do Distrito Federal. Vê hoje, senhor presidente, que em São Paulo já foram assassinados, só esse ano, 88 policiais militares. E o ano passado, 56 no mesmo período. E aí a gente percebe que o Estado está cada vez menor, mais encolhido. Isso vai fazendo com que a população se sinta mais desprotegida. Há alguns meses atrás, talvez, nós vimos o assassinato de uma juíza, né, doutora Patrícia Alcioli, e que o Estado reagiu do tamanho certo, fez o que tinha que ser feito, né, tomou medidas duras, né, fez com que houvesse uma proteção maior para os magistrados, e é isso que a gente espera. Agora, quanto é que vale a vida, quanto vale a vida de um policial? Foram 88 só esse ano. Qual foi a medida que foi adotada para que pudesse proteger aquele que tem a responsabilidade de proteger a sociedade? Que eu saiba, e o senhor é um policial militar, e talvez esteja sentindo tanto ou mais do que eu, né, porque vê amigos de farda, cada dia, tendo que se esconder para ser assassinado, para não serem assassinados. Eu vi até, teve um garçom que foi assassinado porque foi confundido com o policial. Confundindo com o policial, deputado Arlete Sampaio. Então, isso é o que nós estamos vivendo na maior capital do nosso país. É isso que é o custo de quando se tem uma polícia sucateada, se tem uma polícia mal remunerada, e aí ela fica encolhida, mas a sociedade se encolhe também. Então, eu acho que é importante que nós passemos a pensar um outro modelo de polícia, onde a polícia possa realmente ser um instrumento de defesa da sociedade. Não essa polícia que nós temos hoje, onde na maioria dos estados se paga mal e se cobra muito menos. Então é importante que aqui no Distrito Federal, né, não sirva de exemplo e não busque exemplos como esse que nós estamos vendo em São Paulo. Então eu acho que é importante a sociedade começar a rever isso, antes que seja tarde demais. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado, deputado Wellington. Dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência abre mão da palavra. Pelo bloco do PSD, deputada Liana não se encontra. Deputada Celina Leão. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria de falar hoje sobre um tema. Eu acho que é muito importante, principalmente nós que somos parlamentares, entrarmos nesse tema que é sobre medula óssea. Tem muita gente, há muito ainda, talvez seja mito, né, e há grandes paradigmas quando a gente fala, deputada Liliane, sobre a questão da medula óssea. E a pessoa fala assim, olha, eu vou ser doador, como é que eu vou ser doador? E eu fui procurada, deputada Liliane, por um grupo, né, que uma ONG, uma entidade, que abraçou essa causa da medula óssea. E quando você começa a se envolver, você conhece casos que você fala, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos o caso, deputada Liliane, do José Robledo Nicolau, ele foi diagnosticado com leucemia. E ele não tem ninguém da família que realmente tenha compatibilidade. Para a gente ter noção, a cada 1 milhão de pessoas, a gente encontra um compatível conosco. Então, por isso que existe um banco de medula, né, óssea internacional. No topo do Twitter hoje, deputada Liliane, tem aquela música Stronger, que ela, inclusive, está no topo porque eles gravaram um vídeo em São Paulo sobre a questão da doação de medula óssea, e a gente não sabe nem como faz essa doação, e é muito importante esse esclarecimento para toda a população, por isso que a gente abraçou essa causa. E nós estamos aqui nessa tarde também implementando, falando sobre um projeto da nossa autoria que a gente protocolou nessa casa, que é importante, a deputada Arlete deve ter conhecimento também, porque é da área de saúde. Então, a gente entende essa questão, ela é mais simples e mais complexa também. Então, há essa dicotomia. Por quê, deputada Liliane? A doação é muito simples. Você vai no hemocentro e você faz a doação comum, como a doação de sangue, você doa 5 ml de sangue. E essa doação que você faz específica para a medula óssea, ela vai para o mundo todo para saber se existe alguém compatível com você. Se existir essa possibilidade, a gente realmente está apto a doar para alguém. Isso em países mais desenvolvidos um pouco do que o nosso país, isso já é, inclusive, padrão de você ser doador de medula óssea. Tanto que nós temos pessoas aqui do Brasil que estão buscando doadores na Alemanha, em outros países aí que têm uma política mais evoluída na questão da medula óssea. E para quem conhece o José Robledo e teve a oportunidade de conhecer a irmã dele, que inclusive é jornalista, você fica assim, realmente emocionado com a história. E a gente fez um projeto de lei, deputada Liliane, onde que a gente institui o dia do doador de medula óssea e inclui no calendário oficial. Porque o mais complexo disso tudo é que se você puder ser doador para alguma pessoa no mundo todo, você depois retira, deputado Vasni, um pouquinho da medula e que em 10 dias a medula se reconstitui. Então, é algo que não vai causar nenhum prejuízo, nem de saúde momentânea, deputada Liliane. E a gente criou um projeto de lei onde que nós estabelecemos regras para a doação de sangue do cordão umbilical. Porque o nosso estado pode ser o primeiro estado a fazer essa coleta já no cordão umbilical, porque a gente sabe que é a medicina do futuro também. Ela fala sobre genética, sobre essa questão da doação também pelo cordão umbilical.
Uma parte,
deputado Vasni.
Deputada Celina, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência. Acredito que iniciativas como essa, que aparentemente não são ações concretas, mas que proporciona um ambiente de conscientização, de mobilização e de sensibilização. Hoje, uma das medidas que mais vem ocorrendo na área da saúde é o reconhecimento de uso de dias como forma de mobilizar a sociedade, focando em determinadas patologias. Por exemplo, recentemente apresentei um que é o Dia Nacional da Doação do Leite Materno. Como esse, eu considero muito importante. Este projeto tem um papel assim, importantíssimo de reconhecer o doador, o doador para efeitos de recuperação da sua saúde, o doador da medula óssea. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pela sensibilidade, pela iniciativa e essa casa, o coletivo dos parlamentares em valorizar postura, posições nesse sentido. Parabéns.
Obrigada, deputado Vasni. Deputada Liliane.
Eu também quero parabenizá-la, deputada, e dar duas ideias, eu acho que pode ser importantes para acrescentar. Propor ao governo a estimular uma campanha.